Doutor Gerson de Souza Filho é médico ultrassonografista e clínico geral, está aqui com a gente. É um prazer receber aqui o senhor, doutor. Bom dia.
Bom dia, Fabiano Lima. Bom dia, Sival Santana.
Bom dia
também o Davi, companheiro que está aqui conosco também. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Povo. É sempre um prazer estar aqui nessa rádio, onde nós tivemos o privilégio do ano passado ficarmos alguns meses aqui com vocês.
Acho que na primeira página, pelo menos enquanto estou aqui, é a primeira vez, né, doutor, que você está...
É verdade, é verdade. Contigo é a primeira vez, né? Nós tínhamos um programa que era no final do dia.
Saúde e Poções.
Saúde e Poções, exatamente, que nós apresentamos aqui durante uns 4 meses, pelo menos.
Mas vamos ao nosso papo aqui, doutor. O que é próstata?
Ok, Fabiano. A próstata, Fabiano, é uma glândula tamanho mais ou menos de uma ameixa, né? E ela fica localizada abaixo da bexiga e tem a uretra que passa ali ao meio, né? E a próstata, ela é produtora do sêmen, ela produz uma parte do sêmen, que é a parte do espermatozoide que nós homens temos esse conhecimento.
Agora, quais as doenças que podem acometê-la, doutor?
Ok, Simval. Simval, pode ser cometida a hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata ela aumenta, né, o seu volume, e 80% das doenças da próstata é a hiperplasia prostática benigna, aquele paciente que ficou com a próstata grande, né, ficou com a próstata aumentada. E todos nós homens, a partir dos 45 anos pelo menos, nós começamos a ter a nossa próstata aumentada a cada ano, por isso a importância do exame anual. Outra doença menos comum é a prostatite, que é uma infecção da próstata, uma inflamação. Acomete aí em torno de 2% das doenças da próstata. E outra, né, que sem dúvida mais cruel conosco, né, é o câncer de próstata, que acomete 18% das doenças da próstata, é o CA, é o adenocarcinoma prostático.
Então fale pra gente, doutor Gess. Estamos 7 horas e 11 minutos conversando aqui com o doutor Gess. Sobre próstata, fale para a gente sobre o câncer de próstata, doutor.
Ok. O câncer de próstata, Fabiano, ele é a sexta causa mais comum de morte entre os homens no mundo, né? E tem uma taxa de incidência 6 vezes maior em países desenvolvidos. Basta dizer para você que homens acima de 45 anos, de cada 6, um está com câncer de próstata. Então, assim, tem uma alta taxa de prevalência, né? E nós costumamos chamá-lo de câncer da terceira idade. É um câncer de pessoas acima de 65 anos, mas claro que as pessoas de 50, de 55, também podem ser acometidas, né? É um câncer que, em fase inicial, ele é assintomático, ou seja, o paciente não percebe nada, não sente nada, e já está ali com a doença implantada, né? No Brasil, hoje, ele é a quarta causa de morte entre os homens. Então, a quarta causa de morte entre os homens é o câncer de próstata. Como eu disse, pode ter uma evolução lenta, mas às vezes também pode ter uma evolução acelerada. E em função da ausência de sintomas, muitas das vezes, é que ele vai evoluindo e o homem vai ficando ali dizendo que está tudo bem, que não sente nada. E muitos dos ouvintes agora estão se identificando com o que eu estou falando. Você conversa com eles se eles estão cuidando da próstata e eles respondem: olha, doutor, eu não sinto nada, eu não percebo nada, eu urino bem, eu tenho uma vida sexual tranquila, eu estou bem, eu estou tranquilo. E é justamente nessa hora que você se acha super-homem, né, que você é acometido com esse diagnóstico, né, que é realizado através de uma biópsia e que tem um índice de mortalidade bem alto no meio masculino.
Agora, doutor Gerson de Souza Filho, quais os sinais e sintomas do câncer de próstata?
Ok. Ô, Simval, eu gostaria de dizer uma coisa antes, que é o seguinte. Você acredita que metade da população masculina, ele nunca foi ao urologista? Nunca. Metade dos homens que estão me ouvindo agora nunca foram ao urologista. Uhum. E a principal causa disso? Timidez. Vergonha.
Vergonha.
Vergonha. Vergonha, né? Nós homens, nós temos vergonha de ir ao médico. Então, por isso que 50% nunca foram ao urologista. Agora sim, o que que os ouvintes que estão agora nos escutando têm que se atentar? Primeiro, o tipo de urina. Como é que você está urinando? É um jato fraco? É um jato reduzido? É em gotas? Dói para urinar? Você tem que fazer muita força para urinar? tem presença de sangue na sua urina, você acorda muitas vezes à noite para poder urinar, você tem aquela sensação que a sua bexiga não esvaziou, parece que você urina e a bexiga não esvazia, né? Ou então, já aconteceu contigo de você não conseguir de jeito nenhum urinar. Você está ali se percebendo que a sua bexiga está cheia e você não consegue urinar, que é um quadro de obstrução urinária. Esses são, assim, os principais sintomas. Mas lembrando que ela também pode ser uma doença assintomática. Tudo isso que eu falei pode não estar ocorrendo com uma pessoa que esteja me ouvindo agora, e ele pode estar com câncer de próstata.
Aí fica silencioso, não tem sintoma, né, doutor? E a pessoa pensa que está tudo bem. Então, o certo mesmo é procurar o médico, ele deixar de timidez.
Exatamente. Essa hora não existe timidez, viu, Fabiano? As mulheres, elas vivem muito mais que nós, justamente porque elas não têm essa timidez.
Então, eu falava isso,
temos que perder essa timidez.
Temos que perder. Inclusive, o doutor citou alguns sintomas, aí de repente o homem, não estou sentindo nada disso, então está tudo bem. Não é assim que funciona, né, doutor Jess?
Nós homens, nós temos essa tendência. Nós nos achamos super-homem mesmo, e nós costumamos dizer que nós não estamos sentindo nada, e muitas vezes até estamos sentindo, tá certo? Mas nós, como não gostamos de demonstrar alguns sentimentos, a gente até confunde isso com fraqueza. Uhum. Se eu disser que eu não estou bem, é como se eu estivesse fraquejando diante da minha família. Se eu disser que eu não estou urinando bem, o que meu filho vai achar? Se eu disser... Então, olha, você homem que está me ouvindo agora, seja da zona rural, da cidade, essa rádio tem um alcance tremendo, não brinque com essa coisa chamada câncer de próstata. Você pode viver e você deve viver muitos, muitos anos de vida, ter muitos anos de vida a mais. Isso é o que você necessita, isso é o que Deus gostaria também para a sua vida. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa ter consciência que você tem que se cuidar.
Temos pergunta, parabéns aí para o ouvinte que ligou para a gente, o único até agora, se você está
na verdade.
Nome dele.
O Antônio. Antônio, aqui de Poções, ele perguntou o seguinte, doutor Gerson. O PSA é um exame seguro para detectar o câncer de próstata?
Ô, Antônio, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Como nós dizemos, né, Simval, a timidez masculina, né? O Fabiano estava me dizendo aqui que no dia que falaram sobre câncer de mama, várias mulheres ligaram perguntando uma coisa e outra, né?
Verdade.
E hoje nós estamos falando para o público masculino. E esse público, ele é tímido. Esse público, ele tem vergonha, né? Então, eu queria parabenizar o Antônio pela pergunta, é uma pergunta importantíssima. Antônio, olha só, o PSA é um marcador tumoral, né? O que que quer dizer isso? Quando você pede o PSA para um paciente, você quer saber se aquele marcador ele está alterado. A sociedade americana busca um marcador melhor para a próstata do que o PSA, tá certo? Mas no momento, o marcador, o melhor que nós temos para a próstata ainda é o PSA. Ainda que um PSA não alterado não quer dizer que você não tenha o câncer. Eu vou dar uma ideia para você, vou citar um exemplo para você. O laboratório, por exemplo, tem laboratório que é até 2,5 e outros até 4. Vamos citar o exemplo de um laboratório que o PSA normal seja até 4. É possível uma pessoa chegar com um PSA de 10, faz uma biópsia e não tem nada. E um outro com PSA de 2 estar com câncer, tá certo? Então, o PSA, ele não é um marcador 100% fidedigno, mas ele ainda é o melhor marcador que nós temos e é o que nós usamos hoje no mundo todo. Então, o PSA é o que se preconiza.
Doutor, vamos falar sobre os fatores de risco, que é aquela chance, né, de adquirir a doença. Se tratando de câncer de próstata, quais são os fatores de risco, doutor?
Olha só, Fabiano, o principal fator de risco de câncer de próstata é você ficar vivo, você permanecer vivo, ou seja, a idade. Entendeu? Se você não quiser ter câncer de próstata, é só você morrer antes dos 40 anos, que com certeza você não vai ter câncer de próstata, né? Claro, a gente está fazendo apenas uma brincadeira. Mas assim, permanecer vivo já é um fator de risco. Porque quem atingir 90 anos de idade 100%, vai ter câncer de próstata. Olha que coisa, né? Mas o interessante é você ir fazendo todo ano, para quando você for acometido, você iniciar o tratamento precocemente. Porque o tratamento também tem uma boa resolutividade, se você pegar em fase inicial. É por isso que você tem que fazer todos os anos, tá? Então, o histórico familiar. Se você teve o teu pai com câncer de próstata ou um irmão com câncer de próstata, a probabilidade que você venha a ter câncer de próstata é enorme. Mais o irmão que o pai. E também está relacionado também com o estilo de vida da pessoa, né? Tem aquela pessoa que não se cuida, que ele bebe, que ele fuma, ou seja, tabagismo, alcoolismo, não se alimenta de forma correta, outras doenças associadas como diabetes, hipertensão. Então, assim, já é um paciente imunodeprimido, já é um paciente mais suscetível a doenças. Então, esse paciente ele tem maior probabilidade e maior risco também para o câncer de próstata.
Ô, doutor, agora a situação do sedentarismo, aquela dieta rica em gorduras demais, isso também influencia?
Sim.
É fator?
É fator de risco. O dieta gordurosa é fator de risco. Sedentarismo, na verdade, Fabiano, é fator de risco para quase tudo. Exatamente. E você sabe por que nós homens somos quem mais falecemos, quem mais morremos, como nós conversamos agora há pouco, que de cada 3 adultos que morrem, 2 são homens, por causa de doenças cardíacas, diabetes e dislipidemia, que é o colesterol alterado e também o triglicerídeos. Mas não é por causa da doença em si, é por falta do diagnóstico da doença. Então, assim, vamos dizer que 95% das mulheres que têm diagnóstico de hipertensão, elas estão tomando medicamento. Enquanto nos homens, 53% que têm hipertensão estão tomando medicamento. Então, tem 47% de homens hipertensos sem tomar medicação. O grande problema não é tanto a doença. O problema é, não, o problema é que não se trata.
Não se trata.
Não se trata. Então, assim, tem ali, o sexo feminino tem a doença e se cuida. O sexo masculino tem a doença, nem sabe que tem. Entendeu?
Agora, isso aí é a realidade.
Essa é a realidade. Agora, doutor Gerson, uma pergunta bastante interessante. Porque o câncer de próstata, muitas vezes, ele é silencioso. Silencioso, como o doutor disse. Agora, tem como prevenir? E se tem, como prevenir o câncer de próstata?
A prevenção do câncer de próstata, Simval, é também, a gente costuma dizer que é prevenção e diagnóstico, né?
Uhum.
Qual é a prevenção? Por que que se faz uma mamografia? Faz uma mamografia não é para você não ter o câncer de mama, é para você, se tiver em algum momento da sua vida o câncer de mama, que esse câncer seja diagnosticado em fase inicial. Então é a mesma coisa que ocorre com a próstata. Como é que a gente vai prevenir esse câncer? Nós vamos prevenir, na verdade, fazendo diagnóstico precoce, para cuidar dele precocemente. Então o que é que nós temos hoje de instrumentos para essa prevenção? Primeiro, uma visita ao urologista, né, que existe uma meio que, vamos dizer assim, que briga aí entre o governo e as entidades médicas de quando que deve iniciar. Uns falam que aos 45, outros aos 50. O certo é que aos 45, eu gosto dessa idade, uhum, aos 45, o homem deve fazer todo ano uma visita ao urologista. Ali no urologista ele vai fazer uma coisa chamada toque retal, que é uma coisa muito boba, muito rápida, não tem que ter vergonha, é uma coisa muito tranquila. Esse urologista vai pedir também um exame que é o PSA, que é o marcador tumoral, que o nosso amigo fez a pergunta e que hoje é importante que façamos. E provavelmente também pedirá uma ultrassonografia. A ultrassonografia faz o diagnóstico de hiperplasia, que é se a próstata está grande ou não. E o PSA vai te dar uma ideia e uma noção sobre o câncer. Porque olha só, tem homens que têm uma próstata, a próstata ela pesa mais ou menos 20, 30 gramas. Tem homens que têm uma próstata com 100 gramas e que é uma próstata que não tem câncer. E tem homens que têm uma próstata de 20 gramas, ou seja, está dentro do limite, né?
Uhum.
E está com câncer. Entendeu? Então, por isso, sim, que a hiperplasia, que é 80%, vai ter apenas um aumento do volume prostático. E a maioria dos homens que tem problema para urinar vai ter apenas essa hiperplasia, não vai ter o câncer. Mas aqueles que tiverem o câncer começam a ser tratados de maneira precoce. E o tratamento precoce é sempre sinal de bom prognóstico.
Doutor, o senhor falou de peso. E pesa muito para os homens o toque retal, que ainda é assunto de muito preconceito para os homens.
É um tabu, né?
É um tabu, na verdade. E muitos esperam uma forma de diagnóstico menos constrangedor, entre aspas, né?
É verdade. Olha só, eu tenho ali a minha clínica, a clínica Ima Corpus, e nós temos um excelente urologista, que é o Dr. Marcelo. E tem uma coisa, viu, Fabiano, que às vezes eu fico olhando, sabe? os homens, eles chegam na clínica e eles vão ali até o caixa com uma vergonha tremenda dizer que vão passar no urologista. E aí eles se sentam mais ou menos próximos um do outro. E aí ficam naquele meio clima de... Quando um é chamado, dois, três atrás, já dá uma risada.
Conversa, entendeu? De futebol?
Exatamente. Aí quando o cara sai da sala do médico, ele nem olha para os colegas que estavam sentados do outro lado, ele já sai em outra direção, assim, numa velocidade, sabe? Mas olha só, é uma coisa muito tranquila, esse toque retal é muito tranquilo, não tem por que não fazê-lo. Agora, se você tiver muito constrangimento e você não quiser fazer esse toque retal, você faça a ultrassonografia e o PSA. Mas claro que numa visita com o urologista. Olha, Fabiano, eu duvido que um homem sentado com o urologista e depois de conversar com o urologista, ele se negue a fazer o toque retal. Porque assim, é muito bobo, é só preconceito mesmo. É só preconceito. Porque assim, eu acho ruim mesmo, sabe? Você se acordar 3 horas da manhã e ser levado pela sua família ao hospital para colocar uma sonda no pênis. Isso é que é ruim. E aí você fica com aquela sonda ali, Davi, por 2-3 meses, depois uma cirurgia, depois sonda, depois interfere na relação sexual, depois interfere na sua vida como um todo. Isso que é ruim. Isso, o toque retal, isso daí não é constrangimento para ninguém.
Aí o super-homem acaba, né, diante disso.
É.
Ah, ouvinte, bora lá.
Alô, bom dia.
Bom dia, Sivaldo. Bom dia, Sivaldo.
Bom dia, meu amigo. Quem está falando?
Qual o seu nome? Fala, é o Carlos André.
Qual a tua pergunta, Carlos?
Fabiano, eu queria tirar uma dúvida com o doutor Gerson aí. A partir dos 40, o cara antes, como eu tenho 38 anos, o cara já pode estar fazendo esse exame aí.
Tá bom, Carlos. Ouça a resposta aí do doutor. Obrigado, Carlos. Doutor Gerson, 38
anos. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta.
Ah, mais outra. Fica à vontade.
Pois não.
Um comentário aí que o homem também pode ter esse câncer de mama aí, parece, se não me engano.
Tudo bem, câncer de mama, tá bom. Mais alguma pergunta, Carlos?
Bom dia a todos, obrigado.
Obrigado, Carlos.
Primeiro, doutor Gerson, ele tem 38 anos.
Ok. Ô, Carlos, obrigado, viu, pela sua participação. É importante ouvir de pessoas na sua idade, porque assim, o nosso trabalho hoje é justamente esse, é aquele de desenvolver uma outra mentalidade na comunidade masculina. Ó, eu vou citar um caso bem rapidinho aqui, Fabiano, para você. O meu pai foi ao médico, e aí o médico, antes de conversar com o paciente, ele faz uma entrevista rápida que nós chamamos de anamnese, entendeu, Davi? E o médico perguntou para meu pai do que morreu o pai dele, para saber quais as chances de doenças para o meu pai. E meu pai falou: doutor, o maior orgulho do meu pai era dizer que ele nunca tinha ido ao médico. Então, nós temos ainda na comunidade masculina esse orgulho, entre aspas, de dizer que eu nunca precisei de médico. Nunca fui ao médico. Mas agora vamos lá para o Carlos. Ô Carlos, olha só, a gente tem preconizado aqui no Brasil, assim, a partir dos 45 anos para a comunidade masculina em geral, começa a fazer anualmente o segmento, o rastreamento de câncer de próstata, e para aquelas pessoas que têm na família o irmão ou o pai que teve câncer, a partir dos 40. Então você com 38 não precisa, pode ficar tranquilo, tá certo? Se você teve aí o seu pai ou o irmão com câncer, a partir dos 40. Se na sua família não tem nenhum histórico de câncer, a partir dos 45. E em relação ao câncer de mama
pode cometer no homem também?
É verdade, sim. Também. É um câncer muito raro na comunidade masculina, ainda bem, né? Mas pode sim. Pode ser acometido também. Qualquer carocinho que você perceber aí no peito, aí você tem que fazer um exame chamado ultrassonografia. E é muito raro na comunidade masculina, mas o homem também pode ser acometido pelo câncer de mama.
Doutor Gerson. Só para a gente finalizar, sim, aqui, final do telefone 4255, fez a mesma pergunta, perguntando a partir de quantos anos se deve fazer o exame.
Nós respondemos, né? Okay. Então, 40 e 45.
Volte mais vezes, doutor. Um abraço e obrigado pelos esclarecimentos aqui. Acredito que tenha atendido aí a demanda dos homens, que são tímidos ainda até para perguntar. E olha, outra coisa, gente, o que constrange também são as piadas que o pessoal faz, né? Principalmente aquelas pegadinhas, né? Lá no consultório, né? Pá. Aquilo ali é tudo enganação, é tudo para brincar. Mas, doutor Gerson, já
falei. Fabiano, que veja bem,
nas rodas de
nós somos também, né? Piadistas.
É.
Nós ficamos aqui fora do ar, por exemplo, fazendo piada o tempo todo. Então nós vamos fazer piada em todas as situações, todas, até em velório da piada. Então você imagina se no local de fazer exame de próstata não teria piada.
Olha, com mas piada sem piada, se previna, né, doutor?
Faça, exatamente. Olha, Fabiano, eu quero dizer que esse mês de novembro, os pacientes que quiserem passar com o doutor Marcelo lá na Clínica Macorpus, o telefone é 3431-5005, e ele solicitar a ultrassonografia, a gente vai estar dando um desconto de 50% na ultrassonografia, tá certo? Para que todos possam ter acesso aos exames. Então, ligue, marque o exame, vocês não vão ter maiores constrangimentos. Se cuidem. O homem que se cuida, ele vive mais, ele vê os netos crescendo, ele fica mais tempo com a família. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Sival Santana, ao Fabiano Lima, também ao Davi que esteve aqui conosco, e principalmente vocês que estiveram aí nos ouvindo e nos tolerando esse tempo todo. Grande abraço, tenham um bom dia a todos.
Doutor, atende hoje na Imacorpus?
Não. Hoje nós estaremos na cidade de Planalto.
Planalto.
Né? Mas tem outra sonografista na Imacorpus, que é o doutor Davi. Uhum. Mas o mais importante, Sival, é esquecer de tudo e cuidar da próstata esse mês.
Sim.
Fabiano, finalizando, o Ministério da Saúde está com uma programação que eu estou achando muito interessante. Em setembro é amarelo para chamar a atenção do suicídio. O outubro é rosa para chamar a atenção da mama. O novembro é azul para chamar a atenção da próstata. E eu já tive notícia que o dezembro, não esse ano, mas provavelmente no próximo ano, será vermelho para as doenças cardíacas. E assim, cada mês do ano, uma cor e vai nos chamar a atenção para um tipo de doença. E eu acho maravilhoso essa ideia.
Muito, tá bom? Muito obrigado, doutor. Conversamos com o doutor Gerson de Souza Filho, ultrassonografista e clínico geral.